aqui no VGD. Os repórteres da Paiquerê na jogada. Reinaldo Furlan e Ted Perry.
Bom, nós estamos aqui posicionados. Agora, se alguém vai falar ou não, eis aí uma boa questão, né? O primeiro que vai sair do gramado é o centroavante Bruno Santos, que comemorou aqui o gol de honra do time Alves Celeste. Deixa eu ver se ele vai falar, né? Bruno Santos vai falar aqui. Deixa eu ver. Bruno Santos.
Felizmente, na hora que a gente esperava, pedir desculpa pro torcedor. Eu não tenho muito o que falar, trabalhar. Só assim que a gente vai conseguir sair dessa situação.
Muito bem. Tem condições de reverter esse momento, Bruno?
A gente sabe, cara, da dificuldade que é a competição. Só que como eu falei, cara, a gente tem que trabalhar, cara. Trabalhar para reverter essa situação.
Valeu. Trabalhar para reverter a situação, palavras do centroavante do Tubarão.
Segue aí, Reinaldo, por enquanto ninguém do São Bernardo.
Deixa eu ver aqui se o Kozlinski quer falar. Kozlinski, deixa eu ver aqui, vai falar o Kozlinski.
Complicado, né? Um momento difícil que a gente vive. Começamos bem a competição, depois deixamos cair, né? Trabalhar, não tem outro modo a não ser trabalhar, pedir desculpa ao torcedor, porque a gente está. Realmente está muito abaixo e está como um todo envergonhando o torcedor dentro de campo. Então é pedir desculpa, abaixar a cabeça, aceitar as críticas, trabalhar para que a gente possa melhorar e sair dessa situação.
Alguma explicação lógica na sua avaliação? Alguma explicação lógica? Alguma explicação lógica, Kozlinski?
Ah, não. A gente procura trabalhar em cima do que a gente precisa melhorar, mas não está sendo suficiente. Acho que não tem como ficar pior do que tá. Então a gente precisa trabalhar. A gente tem um novo treinador que chegou agora com ideias novas, a gente precisa assimilar as ideias dele para que a gente possa evoluir, melhorar e buscar melhores resultados.
Obrigado, Kozlinski, passando aqui o microfone da Paiquerê, parou aqui para falar, vai até de.
Deixa eu aproveitar aqui o Pará. O time tá conseguindo bons resultados fora, mais uma vitória importante. Esse São Bernardo que ninguém para fora, o que tá acontecendo? Bom resultado esse.
Graças a Deus, né? A gente tá conquistando bons resultados fora de casa, né? A gente não, ainda não perdeu na competição jogando fora de casa, que são pontos importantíssimos, né? Tanto quanto um ponto, como três pontos, são pontos importantíssimos da decorrer da temporada, né? A nossa equipe tá vindo numa crescente muito boa, pezinho no chão, que ainda tem muito campeonato pela frente.
Tá certo, obrigado, Pará, por aí, Reinaldo.
Paulinho,
você
vem.
Como que você vê a diferença da disposição de quem tá no campo e da disposição de você que entrou, no caso, no jogo e já na primeira bola fez o gol?
Ah, cara, é difícil falar, porque não sabe quem tá ali, tá dando melhor, mas não tá dando o suficiente. Eu acho que agora temos um jogo difícil lá, temos que pontuar.
A torcida gritando o time sem vergonha. Você é um cara muito identificado com o time, né?
Oi, desculpa.
A torcida tá gritando o time sem vergonha e você é um cara identificado com a história do Londrina.
Difícil, que é o momento que a gente tá vivendo. Se a gente não quer escutar, nós temos que virar a chave.
Se a gente não quer escutar, tem que virar a chave. Palavras do Paulinho Mocelin. Passando agora o Lucas Magalhães. O técnico Rogério Micali, que também passa aqui, acompanhado dos demais membros, né, do departamento de futebol. Aqui, praticamente todo mundo no vestiário do Londrina Esporte Clube, Vanderlei.
Deixa eu falar aqui rapidamente com o Dudu Miraíma, marcou dois gols importantes hoje, e esse São Bernardo que fora de casa tem tido um aproveitamento muito importante, né? E vocês já sabiam da dificuldade do Londrina, que trocou o treinador, e hoje esse resultado levar para o interior, com esse São Bernardo tá crescendo na competição.
Eu acho que é fruto de um grande trabalho, né, que a gente vem fazendo aí. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, porque a troca de treinador a gente sabe que dá um ânimo, né, pra equipe adversária, mas a gente tá muito feliz e muito focado. A gente tem um jogo muito difícil em casa agora, contra o América Mineiro, mas a gente vai em busca de mais uma vitória.
Explica os dois gols, uma batida de fora da área e uma cobrança de falta, um contrapé ali, treinamento que você com certeza tá todo dia fazendo, trabalhando isso.
Ah, certeza, né, o chute de fora da área é um fundamento meu, né, que eu trago desde a base, então eu tô muito feliz pelos gols, mas mais feliz ainda pela a vitória da equipe.
Tá certo, obrigado aí o Dudu Miraíma, autor de dois gols nessa vitória do São Bernardo, Vanderlei Rodrigues.
Tá certo, e aí, Matheus Camargo? Quem tem que ser cobrado? Eu vou dar minha opinião. Tem que ser cobrado veementemente a diretoria do Londrina.
100%. 100%. É um time completamente desequilibrado. Aí a gente tem que lembrar da informação trazida na semana passada de que o time já atingiu a folha esperada. E aí a gente tem que cobrar quem contratou para atingir uma folha de 1.300.000, sendo que, aí eu vou falar do São Bernardo para trazer pro Londrina, tá? Fazer um paralelo. O São Bernardo trouxe o time da Série C para a Série B. Eu recebi mensagem aqui de mais de uma pessoa, torcedor, dizendo que o Londrina é um time de Série C na Série B. Gente, o São Bernardo é um time de Série C na Série B, tá? O time do São Bernardo que estava em campo hoje, o time escalado como titular do São Bernardo, é praticamente o time que esteve no VGD no dia 11 de outubro, acho que você que não tem anotado, né, Vanderlei? 11 de outubro do ano
passado. Isso, do ano passado.
É praticamente o mesmo time. Então, é claro que tem jogador de Série C, a gente sabe disso, de Série B, mas se você tem minimamente um entrosamento, se você tem minimamente um time, talvez trazer esse time para uma divisão acima e contratar peças que vão entrar e agregar para esse time, melhorem o time. O São Bernardo tá jogando uma Série B do Campeonato Brasileiro com o time que subiu da Série C e ficou atrás do Londrina. Quando o Londrina sobe da Série C para a Série B, a opção que faz a diretoria é mandar todo mundo embora, né? O time do Londrina, gente, atenção, o time do Londrina não é o time da Série C. Tanto é que tem jogador jogando no Londrina que não pisava em campo na Série C. É, a gente tem que falar, o Iago Lincoln era reserva, o João Tavares sequer jogava, né? Então, assim, esses caras que não jogavam na Série C estão jogando na Série B. Então, assim, por que que os titulares da C não estão na B? Por que que não ofereceram realmente uma valorização pra quem tava lá? Aí a gente tem que lembrar de nomes mesmo, né? De João Vitor, que tá jogando a Série D na Portuguesa, que hoje seria titular, acho que com o pé nas costas do time. A gente tem que lembrar de Cristiano, né? Que tá no Avaí, inclusive, nem é titular no Avaí, que foi pra Ponte Preta depois. A gente tem que lembrar de vários nomes, né? Que passaram pelo Londrina e talvez fossem mais úteis em um time mais entrosado. Não tô falando que seriam muito melhores, mas se conheciam. É o time que jogou bola e conseguiu levar o time à frente desse São Bernardo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o São Bernardo manteve o entrosamento e trouxe peças para agregar. Quem que o Londrina trouxe para agregar? Então claramente é um time desequilibrado, que beleza, é um time que é barato aos padrões da Série B, mas comparado ao time da C é 3 vezes mais caro. Então assim, a gente tem que comprar quem contratou, sim. Entendo o projeto, entendo os planos, entendo tudo isso. Agora, quem contratou, contratou errado. Quem contratou, contratou mal. O time é desequilibrado. O sistema defensivo do Londrina é água sem o Wallace em campo. E o Londrina não pode ser dependente de um jogador de 38 anos. Mesmo sendo um jogadoraço que é o Wallace, não pode ser. Até porque um cara de 38, ele vai ter mais lesões, ele vai ficar mais vezes de fora, enfim. E o Londrina não pode ser dependente de um jogador em setor nenhum que seja, né? Por exemplo, o Iago Teles não jogou hoje, é muito criticado, tem que sumir do time. Ele não joga, o time piora. Então, assim, o Londrina não pode ser dependente de ninguém. Quem contratou, contratou mal, o time é desequilibrado, o time não é o que vale no papel que foi informado na semana passada. Com certeza, não há mais quem ser cobrado, a não ser a diretoria.
É, rapaz, e agora é com essa roupa que vamos até julho, é isso, né?
20 de julho.
Então, é essa música aí que temos que sambar até junho, até julho, eu digo, e aí é muito sofrimento pro torcedor Alves Celeste. Você está na transmissão do Futebol Total da Paiquerê, aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias, fim de jogo, mais uma derrota do time. O time não consegue jogar no VGD, Camargo. A ideia era trazer pro estádio Vitorino Gonçalves Dias para ter esse apoio do torcedor, pro time mais se sentir mais junto do povo, junto da galera, que a gente tá vendo, tá dando tudo ao contrário, Camargo.
Eu discordo, eu acho que o time não joga no lugar nenhum. Eu não acho que o VGD é o problema. A gente tem que lembrar de um jogo pra mim que é sintomático, que é Londrina e Penedense. Londrina e Penedense estava no meio do Campeonato Paranaense, as finais, ok. Londrina pegou um time semi-amador, lá atrás, time alagoano semi-amador, no Estádio do Café, e o Londrina quase não passou uma vergonha. Londrina ganhou com um pênalti mandrake de 1-0. Então é Café, é VGD, é Germano Krieger, como muita gente gosta de falar, é onde foi lá o jogo Atlético-Goianiense, Antônio Scioli. Eu acho que não tem nada a ver com o estádio. Tem nada a ver com nada. Eu acho que o Londrina não tem hoje competitividade para jogar em lugar algum. É claro que o VGD tinha a expectativa do time fazer pressão.
A minha pergunta seria em cima disso aí.
Não, tinha tudo
que
aquilo isso.
Que foi muito propagado, nós vamos pro VGD, porque no VGD é diferente, o torcedor tá junto. Na verdade é uma pergunta, eu não tô afirmando. É assim, a coisa não tá acontecendo mesmo jogando aqui onde existia
onde for
esse lado que era para ser o 12º jogador antes da bola rolar por aqui.
Porque todo mundo sabia que quando a pressão viesse negativa, ela seria o que tá acontecendo agora, né? E aí talvez faltou conhecimento da rapaziada que tá à frente do Londrina do que é a pressão no Londrina no VGD. A gente tá vendo a torcida organizada fazendo a pressão que faz, né? Como tá fazendo na saída dos jogadores, time sem vergonha. E parece também, eu repito, eu falei isso aí, gente, no jogo contra o Operário, e aí eu até recebi mensagem, tem gente que não gostou, o mental do time não é uma paçoca, esfarela. Mental de paçoca, esfarela. Todo mundo, os caras não aguentam. Não aguentam, é impressionante jogar... muita gente veio pro Londrina, e eu tenho certeza disso. Veio pro Londrina achando que iria para um lugar onde não há pressão, sabe? É, não vou citar clubes, mas tem time no interior paulista que você vai, tem pouca torcida, ninguém vai te cobrar.
Não, o próprio São Bernardo aqui não tem pressão.
Exatamente.
Como por aqui.
E eu tenho certeza, Vanderlei, amigos, que muita gente veio pro Londrina com o pensamento assim, eu vou pro Londrina, é um time sem pressão, um time que lá tem 1.500 pessoas por jogo, né? Como tava tendo lá até 2023, vai ter pressão. Só que aí chega aqui, amigo, a pressão existe sim, né? Existe, é uma cidade de 600 mil pessoas que acompanha o clube, que muitas vezes não compra o barulho, de fato, aí é uma crítica, mas enfim, vamos passar por cima dela agora, mas tem pressão sim, e aí a sua cabeça tem que estar boa, porque se a pressão vier, ela vai ser dura, ela vai ser forte. E aí, amigo, e aí eu vou valorizar Paulinho Mocelin, tá? Entrou todo jogo que entra xingado, todo jogo que entra, todo mundo xinga Paulinho Mocelin, tinha tudo pra entrar aí e ir nas coxas, entrou bem, entrou fazendo uma corrida.
Entrou com vontade.
Entrou minimamente com vontade Paulinho Mocelin. Valorizar um cara que sente, e eu valorizo os caras que sentem, tá, Vanderlei? Paulinho sente, Lucas Marques sente, enfim, alguns jogadores sentem. Só que eu diria que esses caras são 10 ou 15%, o resto não sente nada.
Vamos à central. O torcedor manda aqui as próximas 5 mensagens, mais uma opinião equilibrada que a gente vai ler na íntegra as 5 mensagens do ouvinte, as 5 mensagens. Vou lá para o centro do esporte com o nosso Nelson Almagro. Londrina ainda continua mais do que nunca atolado nas últimas posições do Campeonato Brasileiro. Pois não, meu caro Almagro.
Vamos lá, Vanderlei. Noite de Copa do Brasil também, né? O Internacional venceu o Atlético São João del Rei por 3-2. Borré, Alex e o Bernabei marcaram para o Internacional. Ian Lucas 2 vezes para o time de São João del Rei, que está eliminado na quinta fase da Copa do Brasil. Bola já rolando no Mineirão. 8 minutos do primeiro tempo, segue Cruzeiro 0, Goiás 0. E bola rolando no Maracanã. 7 minutos e meio do primeiro tempo, segue Fluminense 0, Operário 0.
Muito obrigado, meu caro Nelson Almagro. Vamos lá, então, para as últimas participações aqui. Nosso Camargo vai ler aqui a participação do 20 aqui na íntegra. Aqui, e eu quero agradecer muito você, torcedor, que sempre manda pra gente aqui a sua participação. Pois não, Camarguinho?
É isso, né? O Seixas diz, o Micali está à altura do Londrina, né? O Micali ainda não estreou, vai estrear na segunda-feira contra a Ponte Preta. O Newton Niyamoto, o time do Londrina não tem conjunto, até parece que não treina um coletivo. O João Barcos, poderiam jogar futebol amador o time do Londrina. O Éder Rocha lembra do Robson Duarte, ele improvisado como 10, fez 3 gols em 2025 e o camisa 10 esse ano não joga nada. Ele diz aqui Tavares, Mocelin, Kevin, o Everton não joga nada, SAF sem dinheiro. O Adilson Paiva, o VGD foi uma fraude, é um time de moleques. E pra encerrar aqui, são várias mensagens, tá, Vanderlei? O Carlos Rocha lembra do Guarani que disputa a Série C, acho que tá lembrando da goleada que o Guarani fez ontem em cima do Maringá por 5-0 no Willie Davis.
Roberto Hernandes, para fechar a quinta participação, diz o seguinte: time horroroso, cambada de preguiçoso, não ganha de time amador de Londrina. Tá feito o registro, eu acho que o torcedor tem todo o direito de externar. Eu falei que ia ler as 5 mensagens e as 5 foram lidas. Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. A gente fica na expectativa agora da fala aí no vestiário, a Zambuja que vai falar, foi o treinador hoje aqui, o Zambuja estreando também. Foi a primeira partida dele, Reinaldo, como técnico do time profissional, ou Rei?
O Daniel já fez muitos trabalhos, mas fez, né? Sempre em assistente técnico, né? E aí no ano passado ele dirigiu a equipe da Ferroviária, né? A Ferroviária já estava rebaixada e ele fez alguns jogos finais da Ferroviária lá na Série B. E agora está aqui no Londrina como membro permanente da comissão.
E a gente fica no aguardo qual será a fala dele. A fala dele não sei, também não é a fala oficial, porque é a fala oficial que morre aqui hoje também, porque depois...
Esse é um grande problema, né? Jornalisticamente falando, a gente vai ter o Daniel Azambuja analisando o jogo e aí você vai perguntar o quê?
A coletiva não tinha que ser do Azambuja, gente. A coletiva hoje tinha que ser do Lucas Magalhães.
Exato.
A coletiva tem que ser do executivo de futebol. Acho que hoje é um dia, até porque o Micali não vai
agora
falar.
Agora eu faço uma pergunta para vocês, o Reinaldo e o Ted podem participar. E você, ouvinte, mandando a sua participação aqui com a gente também. Mas me diga uma coisa: o que vai mudar? Mudou o técnico.
Não, exato.
Mudou o técnico. Você quer perguntar, seria por que o Micali não estava no banco? Seria isso. Porque mudar do elenco e trazer jogador. não pode por hora.
É. Eu até disse, né, durante o bate-bola essa semana aí, que teve gente da Série B que foi buscar jogador na 2 e na 3, né? Sei lá, dá pra ser criativo? Dá. Dava pra fazer um elenco melhor? Dava, mas eu acho que hoje é o momento da diretoria do futebol falar, né? Acho que era melhor, vai lá, Rei.
Só pra dizer, a gente tá indo pra sala de entrevista coletiva, né? A gente chama através do nosso equipamento B, né? Daqui a pouquinho, da sala de coletivos.
Vai lá, Nelsinho.
9 minutos do primeiro tempo no Maracanã, Savarino. Agora Fluminense 1, Operário 0.
Bacana, bacana. Vamos lá então. Foi de pênalti o gol ou não, hein, Camargo, o Nelsinho? O bola rolando.
Espera aqui, o Vanderlei, já te completo.
Tá. Muito bem. É que eu tenho uma informação que o Fluminense tinha pênalti para bater lá no Rio de Janeiro, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Ele te com um nome forte para empresas fortes, enfrente os desafios com determinação, conte sempre com a nossa ajuda.
De pênalti, né? O Savarino bateu no canto esquerdo, o goleiro caiu para o outro lado, o Fluminense abre o placar.
Não, só pra complementar, Vanderlei, a questão que eu falei que eu acho que o executivo tinha que falar, o Lucas, porque realmente vai ser mais proveitoso para o projeto, para a diretoria, para tentar explicar alguma coisa que seja. O Daniel Azambuja falar agora, né? Vai falar o quê? O que ele treinou na semana?
E não vai ser a continuidade do trabalho também, então, né?
Eu acho que, como o Micali não tem o que falar ainda, é importante, né, que o Lucas...
Mas acho que o Micali deveria falar sim. Ele teve aqui, ele viu. Ele viu o que aconteceu. Seria importante uma fala dele. Eu acho que hoje, pra coletiva, o Azambuja já ficou. Tchau, já é do passado. A gente tem que projetar e olhar pro futuro. Micali falando, olha, o que dá pra fazer? Micali, o que você viu? O que a gente consegue extrair? E o próprio comandante hoje, que é o homem que manda aí no futebol da esquadra.
É, seria mais, repito, faria mais sentido na minha cabeça do que colocar o Daniel Azambuja pra falar, porque aí vai colocar ele no tiroteio, né? Ele vai ter que explicar um jogo pavoroso em que ele treinou o time por uma semana e tentou fazer alguma coisa aí. E aí a gente vai aproveitar pra nada o que vai ser dito.
Torcedor não perde a oportunidade, né? Eu vi o Micali agora aqui na rodoviária. Será? Não, mas o Micali vai por cima, né, pai? Aí seria no aeroporto, né? O torcedor já tá dizendo que o Micali tá na rodoviária querendo puxar o carro. Será, papai? O Ted Pérez, antes, Reinaldo foi lá, pois não, Rei?
Um trechinho aqui da coletiva do Ricardo Catalá.
Concordo contigo também que os últimos confrontos sempre foram muito parelhos, principalmente aqui, diante da grande dificuldade que é jogar aqui, né? A Londrina sempre foi historicamente muito forte dentro de casa, mas de novo acho que a gente vive um momento muito especial. São 4 vitórias consecutivas nessa competição, são 6 jogos já sem derrota, então acho que a gente caminha realmente para continuar fazendo uma competição madura. Espero que a gente, enfim, seja capaz de se manter nessa direção, porque chegar na condição que nós estamos agora de líderes da competição é muito difícil, mas se manter vai ser mais difícil ainda.
E falar sobre esse momento ofensivo também, 10 gols nos últimos 4 jogos, só um gol sofrido ali no finalzinho do jogo, um momento muito especial mesmo, né?
Você vê, né, como é a cabeça do treinador. Eu tô mais bravo pelo gol sofrido do que pelos 10 feitos nos últimos jogos, porque eu acho que a solidez defensiva é algo muito importante. Nós, apesar de sermos muito consistentes defensivamente, somos uma equipe treinada para jogar para frente. Eu não olhei a tabela ainda, não tive tempo, mas imagino que a gente seja o melhor ataque da competição, e sendo assim, acho que os números falam por si só sobre o meu comentário. De qualquer forma, eu estou muito feliz pela vitória, muito feliz pelo momento, muito feliz por nós estarmos na liderança, que eu acho que tem muita representatividade e peso para uma equipe emergente.
Boa noite. O Londrina, pela primeira vez, utilizou o esquema 3-5-2. Como que você trabalhou essa informação de última hora, que o Londrina entrou com essa formação, para você arrumar o seu time e fazer a grande apresentação que o São Bernardo fez?
A gente não imaginava que poderia acontecer qualquer coisa, porque quando muda comando, muda tudo, muda a cabeça pensante, e aí poderia acontecer qualquer coisa. Mas a gente se preparou para fazer um jogo contra a linha de 4, só que nós treinamos muito durante o nosso período de trabalho no nosso centro de treinamento, enfrentar diferentes sistemas e diferentes situações. Então a equipe está treinada para fazer alguns movimentos pré-estabelecidos em treino para enfrentar cada tipo de sistema. A gente imaginou que com esse sistema a ideia deles era praticamente igualar no campo todo ali, ter situação de mano, e aí o mano, ele ao mesmo tempo que te entrega algumas coisas, te deixa exposto em outras, e a gente, como é uma equipe que está treinada para enfrentar esse tipo de situação, até porque a gente enfrentou muito isso ano passado também, e essa base é uma base remanescente, a gente conseguiu, através dessa bagagem esportiva de treino construída com os jogadores, fazer uma boa partida.
Ricardo, em relação ainda à preparação, durante esse trabalho, o que você conseguiu pontuar ou perceber de fato que seria o principal ponto de fragilidade do Londrina e também um ponto a ser observado, maior atenção para você conduzir o time no esquema tático de hoje? E se isso, né, essa preparação foi bem explorada pelos seus atletas?
Eu penso que foi, porque a gente, com todo o respeito ao nosso adversário, na minha visão, controlou o jogo todo, hora com bola, hora sem. Então, acho que tudo aquilo que foi planejado para o jogo foi bem executado. E aí o mérito é sempre coletivo, o mérito nosso de conseguir interpretar e passar essa informação para os jogadores e mérito dos atletas de receber essa informação e aplicar no jogo. Não me sinto confortável aqui de falar de debilidades ou qualquer outra coisa, principalmente porque eu tenho um respeito gigantesco pela instituição, pelo treinador do outro lado e pelos jogadores. Trabalhei com alguns e posso vir a trabalhar com outros, então não me sinto confortável. O que a gente procurou explorar, a gente sabia que com bola, utilizar o lado contrário era algo positivo, porque a equipe do Londrina faz bem compacto o balanço para os lados, e aí obviamente no futebol você nunca vai ter tudo. Se você balança bem compacto para um lado, o lado oposto vai estar mais vazio, e ali era um caminho para a gente conseguir chegar. E se você for olhar o nosso gol, ele sai de uma bola que circula, gira, bate do lado, e aí a gente consegue fazer o gol. A gente sabia também que teria as oportunidades em transição caso a gente saísse na frente, porque Londrina jogando em casa precisaria se expor, e aí a gente fez a opção de gerenciar o jogo através do espaço, e se eu não me engano o lance da falta do terceiro gol nasce desse tipo de situação. Então acho que tudo caminhou para que a gente conseguisse fazer um jogo seguro e maduro, que eu acho que é muito difícil nesse momento da temporada. A gente está ainda em maio, conseguir apresentar um nível de jogo tão maduro como a gente vem apresentando nas últimas partidas.
Perfeito. Aí foi a coletiva do técnico Ricardo Catelá, que continua falando aqui na última resposta, quando eu li.
Tá certo, Reinaldo. E aí o Ricardo Catalá, treinador do São Bernardo, meu caro. Deixa eu mandar um grande abraço pro meu amigo Clodoaldo Pereira, mais conhecido como Tiger, o Tigrinho, mandando mensagem aqui, conferiu a transmissão da Paiquerê. Muito obrigado, meu irmão. Eu quero mandar um abraço aqui também, tá até puxando aqui, são tantas pessoas. Vou dar uma olhadinha aqui também na nossa página aí para abraçar a galera. Rose Locatelli, grande abraço para você, Locatelli. Rose Locatelli, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ela falou: Fora Rogério Micalho. Mas o Micalho nem estreou ainda, Locatelli. Hoje foi o interino quem trabalhou por aqui. Mas valeu, um abraço, muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Vai lá, Camargo.
Só para destacar a fala do Catalá, que é um baita técnico, tá? É um bom técnico. E ele fala, né? Mantivemos o time, mantivemos a espinha dorsal, né? Ele fala basicamente isso. E aí a gente lembra de novo que o Londrina não manteve espinha dorsal nenhuma. Né? O Londrina manteve alguns jogadores, né? Manteve aí o Wallace, manteve o Lucas Marques, Iago Teles, é isso, né? Vitinho, que conseguiu renovar aos 45 do segundo tempo junto ao Bragantino, mas três ou quatro jogadores e mais nada além, né? A avaliação foi de que realmente só isso que prestava para a Série B, e a ideia do Londrina foi trazer outros jogadores para a Série B. Só que esses jogadores para a Série B estão se mostrando pouco úteis, para não falar outra coisa.
Tá certo. É o futebol total da Paiquerê no seu rádio. Chegou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com o menor preço ou os menores preços do mercado brasileiro. Ducha Furuzi por apenas R$39,90. Avenida Tiradentes, 5.175, Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em obramax.com.br. A noite parou de rolar aqui no gramado do estádio VGD, mas vou dizer uma coisa para você, na noite de Copas, você pode apostar, tá jogando o Operário agora, a bola tá rolando e amanhã tem mais Copa, tem Copa com Verdão jogando aqui no Café com transmissão da Paiquerê, então sempre tem uma chance extra para você, é só apostar na kto.bet.br, faça sua aposta e se não bater, ganha até R$30 em aposta grátis. Confira os termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Falei de kto.bet.br. A galera escrevendo aqui na transmissão da Paiquerê, Camargo.
É isso, né? O Zé Seixas, me senti enganado pela SAF, achei que eram profissionais. O Marcos Brizola, o problema é treinador ou são os jogadores? Pergunta aqui. O Roberto Hernandes, o time do Londrina não ganha do time do Cal, né? O Éder também mandando seu recado aqui, SAF amadora, a cidade toda sabe que o Leque não tem elenco para uma Série B de Campeonato Brasileiro. O Luciano Bueno também tá com a gente, mandando seu recado, o Carlos Roxo também, o Marcelo Turques, do jeito que está, meu maior medo é que quando abrir a janela, o time já esteja quase rebaixado. Que ridículo o planejamento da SAF para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Fábio Melendre também mandando recado, o Ailton Teodoro também está conosco, o Adalberto Pascoal, chega, cansei desse time, sem garra, sem técnica, sem elenco, sem vergonha, a torcedor tá bravo, Vanderlei.
Começou a feira de aquecimento e instalações, Dobra Max, produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado, ducha, foro, Uzi, só R$39,90. Avenida Tiradentes, 5.175, Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em obramax.com.br. Copa do Brasil, bola rolando nessa terça-feira. Você na bola, pois não, Nelson Almagro.
22 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Segue Fluminense 1, Operário 0. Nesse momento, o Operário quase chegou ao seu empate, aí perdeu uma grande oportunidade ali, segue o Fluminense vencendo por 1-0, lembrando que a primeira partida no Germano Krieger em Ponta Grossa foi 0-0, resultado então que vai avançando, o Fluminense se mantiver assim a próxima fase, já as oitavas da Copa do Brasil. O Internacional mais cedo venceu o Atlético por 3-2 e segue no Mineirão, Cruzeiro 0, Goiás também 0, Vanderlei.
Muito bem, tá aí, portanto, você que está no futebol da Paiquerê, acabou a partida aqui no VGD, estamos no pós-jogo do futebol da Paiquerê, 91,7, aqui o Londrina perdeu para a equipe do São Bernardo, placar de 3-1, e agora a próxima sequência do Londrina, Campinas, Ponte Preta, segunda-feira, depois o jogo lá contra o Fortaleza, será no sábado, Camargo? No sábado,
23.
Né? Aí a gente volta pra casa para enfrentar o Vila. E aí vai Santa Catarina Rei.
Dadá vai pra coletivo, Daniel Azambuja.
Vai lá. Dadá responderá apenas as perguntas sobre o jogo, tá? Qualquer outra pergunta sobre relacionada a projeto, o Lucas responderá as perguntas. Preferência pros colegas que estão ao vivo, por gentileza.
Boa noite, Dadá. Foi essa semana de trabalho porque pouquíssimos dias, né, para essa partida de hoje, e o Londrina nessa sequência de dois jogos pela Série B acabou sofrendo 3 gols, algo que não acontecia desde maio do ano passado, dia 31 de maio, naquele 4-2 pro Caxias. Que avaliação você faz? Você que é bastante experiente, muito rodado nessa Série B também.
Uma semana de transição, né, na saída do Alan, né, a gente começou a executar o trabalho aqui já pensando no jogo, e no meio da semana já teve a contratação no Micali. A gente precisa saber fazer essa transição, onde precisa tentar modificar algumas situações ali. A gente perdeu algumas peças pro jogo, né? Perdemos Iago, perdemos Kevin. Então tem que tentar fazer essa transição aí e tentar ajustar alguns setores em função da forma que a gente vinha jogando com o Alan, e já tentar colocar alguma ideia que o professor Rogério também tem como planejamento daqui para frente. Então, a semana foi uma semana boa. Eu acho que o que desestabilizou hoje no jogo ali foi o gol muito cedo, né? A troca de sistema foi muito mais em função dos jogadores, né? Pela perda do Kevin, pela perda do Iago. A gente tentou buscar um equilíbrio ali. Talvez se não tivesse tomado o gol tão cedo assim, a gente teria algumas situações melhores no jogo.
Boa noite, Daniel. Eu até queria mesmo que você falasse sobre essa escolha de iniciar a partida com os três zagueiros. Você imaginava que Londrina teria esse tipo de performance que teve hoje à noite? Londrina, que infelizmente para o torcedor agora é o penúltimo colocado, também é o time com a segunda pior defesa da competição. Como que faz com que esse torcedor que já está tão estressado e chateado consiga ter forças para vir continuar apoiando? Mas voltando a falar também exclusivamente dessa partida de hoje, enfim, você tem que assumir o comando técnico, mas exclusivamente falar dessa escolha aí do Londrina atuar com três zagueiros e, enfim, a defesa acaba piorando ainda mais por conta desses três gols sofridos e colocando o time nessa situação.
Eu na verdade, eu não sei se a defesa piorou. É que o gol foi muito cedo, a gente tomou o primeiro gol muito cedo e aí causa um... O time já vem numa estabilidade, né, da troca, a transição de ideias do treinador. A gente está executou o trabalho toda semana, tentou buscar soluções ali. A gente tem o lateral esquerdo, o Rafinha, que é muito mais ofensivo, né, e aí tentou soltar ele, até pela perda do Iago, como eu falei. Alguns jogadores vinham também de transição física, né, não podia sair utilizando o Vitinho. Ele está retornando essa semana. Então, algumas situações que a gente tem de plantel, eu não podia correr o risco de colocar a sair jogando. Talvez fosse até uma escolha, mas eu não poderia fazer porque eu posso perder mais adiante. Então, algumas situações a gente tem que restar a questão física, a questão de transição de DM para retornar aos treinamentos. Então, essa foi a minha escolha dos três para tentar dar mais estabilidade, tentar a saída com o Everton e com o Rafinha. A gente estudou o adversário, só que a questão para mim, eu acho que é do gol muito cedo ali, desestabilizou. Eu acho que a gente precisa criar novamente, o torcedor está no papel dele, de cobrar, de realmente reclamar. Ele quer ver o Londrina melhor colocado, quer ver o Londrina jogando melhor, mas a gente precisa do torcedor. Eu sei que é difícil o torcedor estar ouvindo isso agora, mas a gente precisa criar essa sinergia. A nossa equipe é nova, e precisamos dar moral para esses jogadores aí, que a gente precisa reconstruir esse trabalho agora junto com o Micali e com esses jogadores. Então, a força da torcida é muito importante para não criar maior desestabilização para esses jogadores, principalmente pela idade.
Daniel, boa noite. A minha pergunta é justamente em cima disso, desse trabalho da recuperação, né? Você conhece muito bem todos os jogadores do elenco pela sua função dentro da comissão técnica. Você diria que hoje a maior preocupação, além da parte técnica, evidentemente, que faz a diferença, mas é recuperar o mental dos caras diante de tudo que está acontecendo?
Eu acho que agora a recuperação ela é geral. Vinha um novo trabalho, o Micali teve algumas intervenções ali, mas a responsabilidade do jogo é minha. A responsabilidade da semana e do jogo, ela é minha. E as intervenções vão começar agora em um novo planejamento, um novo método, uma nova metodologia de trabalho. E a partir daí a gente vai construir uma nova ideia. E é por isso que eu peço aqui até esse voto de confiança, principalmente ao professor Rogério. Eu assumi o jogo, fiz questão de fazer o jogo, junto com a diretoria, exatamente porque eu estava nessa transição. Eu sei que é duro para o torcedor o resultado, mas eu tenho certeza que o trabalho vai fluir daqui para frente e nós vamos conseguir algumas melhoras perante ao campeonato.
Tudo bem, Daniel, boa noite. Como tem sido lidar esse período de 7 jogos, né? Um grande período, talvez não deu nos últimos anos aí, não teve um período tão longo sem vitórias. Além dessa questão emocional, de uma questão de confiança, de jogadores lesionados, de jogadores novamente toda rodada tendo que mudar essa escalação. Como é que tem sido convivido por vocês, de modo geral, da comissão, para que o time tenha força, rodada a rodada, de tentar mudar algo que tem sido visto aí por todos com muita dificuldade?
Eu acho que a subida de degrau, assim, de uma temporada para outra, ela não é tão simples. E Às vezes a gente faz uma leitura da primeira parte ali da tabela, a gente vê o orçamento das outras equipes e a continuidade de trabalho e de jogadores das outras equipes. Então a gente pode estar sofrendo num primeiro momento. Eu acho que a gente fez um bom estadual, que serviu de uma boa base aí para a gente. E a partir daí, agora, a gente tem que criar novas situações, criar, dentro desse novo planejamento, o crescimento desses jogadores, desse grupo. Até mesmo porque a janela sobe dia 20 de julho, provavelmente vai ser buscado mais jogadores e a gente tem que interpretar bem as funções aí que a gente precisa trazer os jogadores. A gente está fazendo esse estudo já, a gente estuda diariamente os nossos atletas. E queria ressaltar também mais uma perda que a gente teve, né, que é um grande líder dentro do campo, que é o Wallace, né? Isso também faz uma grande diferença. E é mais um detalhe que às vezes a gente tem que controlar, porque talvez ele seja uma grande liderança ali e faz falta para nós, né, dentro do campo.
Daniel, boa noite. Você relatou que com certeza na janela vai ter novas contratações. Qual parte que é mais importante para o time hoje para ser reforçada? Peças que precisam, qual setor? E se a ausência dessas peças, como tem que haver novas contratações, se a ausência desse tipo de parte do time dá algum tipo de limitação tática na equipe?
Na verdade, quando tu perde algumas peças importantes, alguns jogadores que são titulares da equipe, a equipe desestabiliza um pouco, né? Na perda do Iago, o Iago vem sendo titular a temporada inteira e a gente perde um pouco. Ele já atuou tanto como ponta como meia e a gente precisa encontrar soluções hoje dentro da equipe. E como eu acabei de falar, a gente está fazendo os estudos, está procurando jogadores. Nós vamos trazer jogadores na janela, mas o principal agora é a gente conseguir arrumar a equipe com esse plantel e com o novo trabalho que está vindo agora. E aí eu peço mais uma vez à torcida que nos ajude aí, que dê moral para os jogadores aí. Trabalho não vai faltar, trabalho não está faltando. Está faltando é a gente dar uma encaixada. E eu acho que ali a gente começou a competição num bom jogo lá contra o Novo Horizontino, fizemos dois jogos bons em casa, talvez a gente tenha criado expectativa já de liderança, porque ele fez um bom jogo com o Novo Horizontino, que foi finalista do Campeonato Paulista, e eu acho que a gente fez dois bons jogos aqui com o Sport Goiás, e a gente tem que voltar a retomar aquele padrão ali.
Obrigado, professor Dadá.
Aí foi a coletiva, né, do Daniel Azambuja, que hoje foi o comandante do Londrina.
É isso, né?
Deixa eu ver se o Lucas vai falar também. Vamos prosseguir aqui com o Lucas Magalhães, que é o executivo de futebol e vai também participar aqui da coletiva, né? Vai nos atender. Deixa eu ver aqui. Vamos lá.
Boa noite, pessoal. Só vou fazer um comentário aqui rápido. Primeiro, agradecer a Dadá, o professor Daniel Azambuja, pela coragem, pelo enfrentamento. A gente sabe a situação difícil do clube, o momento dele assumir o jogo de hoje. A gente tem esse planejamento, infelizmente hoje não deu certo o resultado, mas assim, o problema não é fracassar, né? O importante é como a gente reage nesses momentos, né? E o torcedor, vocês da imprensa, vocês que são o elo de comunicação, vocês têm um papel importante, uma responsabilidade muito grande de transmitir isso. Pode ter certeza que a gente aqui não se acovarda, a gente aqui não vai fugir das nossas responsabilidades. A gente sabe do momento, a gente sabe das dificuldades, mas trabalho não vai faltar, pessoas e profissionais capacitados, a gente tem muito, a gente acredita muito nas pessoas que aqui estão, no projeto. Obviamente, se lá na frente, na janela, ainda faltam 10 jogos, necessitar de reforços, e provavelmente vai precisar, como foi feita uma pergunta agora há pouco, no momento oportuno a gente vai trazer os nomes. Não adianta também estar falando disso agora, a gente tem 10 rodadas para trabalhar com esses atletas, com essa comissão, e eu repito aqui, e falo com toda a convicção do mundo, a gente vai sair dessa. A gente não tem medo de momento ruim. Nós temos 4 objetivos desportivos no ano, já cumprimos 3, que era a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, era jogar 2 fases na Copa do Brasil desse ano, por uma questão orçamentária, e subir no sub-20. né, subimos. Esses três já foram. A gente tem agora o maior desafio dos quatro, que é a permanência na Série B. Mas eu repito, a gente não foge nossas responsabilidades, a gente não tem medo de trabalho, a gente não se acovarda em momento ruim, em momento difícil, e é nessas horas que a gente vê quem é quem. E o torcedor do Londrina pode ter certeza que ele tem um executivo, ele tem um treinador, ele tem uma equipe de comissão, de staff, de assessoria, de todo mundo, que não foge da responsabilidade, não foge da luta, tá? Todos os tipos de crítica a gente escuta, a gente ouve, é válida. Muitas desrespeitosas, eu não me importo com isso. Né? Eu entendo também a forma da passionalidade, mas eu repito, me desculpe aqui por ser bastante prolixo, mas eu preciso enfatizar isso. A gente não tem medo de trabalho e a gente vai sair desse buraco. Tá? A gente confia plenamente em quem está aqui e é isso. A partir de amanhã a gente começa uma página em branco com o professor Micali implementando as ideias dele e eu não tenho dúvida que a gente vai cumprir esse quarto objetivo desportivo do ano. Valeu, boa noite, desculpe não abrir para perguntas, mas eu acho que o momento é melhor até a gente evitar esse tipo de coisa. Valeu?
Obrigado. Ok, aí uma declaração, né, forte do Lucas Magalhães, executivo de futebol, que também participou aqui dessa, entre aspas, coletiva, Vanderlei.
Muito obrigado, Reinaldo Furlan. Posicionamento do técnico do jogo de hoje, recorta, passou. É, e ele foi também curtindo, não deu nem para falar muito, ele também, né? E aí, a fala do Lucas Magalhães aí, que eu acho que foi a mais importante de todas, viu, meu caro Matheus Camargo?
É, exatamente, porque é o executivo de futebol, né? E nesse momento o time não teve técnico, né? O técnico é o Roger Micali, mas por escolha da diretoria, que falou que o projeto para a semana era do Daniel Zambuja, e aí deu no que deu no jogo de hoje. E aí é importante, né? A fala, o pronunciamento. Acho importante o Lucas admitir o buraco, e ele usa a palavra buraco, e ele fala realmente sobre trazer jogadores na janela, e é um ponto que a gente sabe, né? O Londrina tá tentando poupar esse atual elenco, um pouco das críticas, porque tem 10 jogos para jogar, e esse time tem que pontuar alguma coisa para dar para salvar, né, no meio do ano, né? O Londrina vai ter que ser salvo, vai ter que jogar uma boia e trazer jogadores para que com essa boia salvem o Londrina do rebaixamento. Tomara que dê tempo, é tudo que a gente espera.
Tempo e placar do Maracanã, Copa do Brasil, Fluminense e Operário. Pois não, Nelson Almagro.
37 minutos do primeiro tempo, segue Fluminense 1. Aliás, o Fluminense marca o segundo agora, Lúcio Acosta. Fluminense 2, Operário 0. Quem abre o placar é o Cruzeiro, Caio Jorge. Cruzeiro 1, Goiás 0.
Você está no Futebol da Paiquerê, aqui no VGD, o São Bernardo 2-1 no Londrina. Pois não, Camargo?
Eu só ia destacar o momento dos times do paranaenses, hein? O Operário foi atropelado pelo CRB no jogo passado, tá perdendo já no primeiro tempo a vaga pro Fluminense por 2-0. A gente teve o Maringá ontem tomando 5 do Guarani e Londrina no buraco, como está realmente. É um momento bem esquisito dos times do interior nesse momento.
Vamos eleger os melhores e piores da partida aqui no VGD. O melhor do Londrina tem, Camargo?
Vitinho. O Vitinho é um fio de esperança que tem o torcedor. Chama o jogo para si, chama a responsabilidade. Queria citar o menino também, o Cauê Leonardo. Entrou muito bem, com muita personalidade. Sendo mais seguro do que o Everton, né? Que é um jogador aí que até agora não se mostrou. Que saudade do Maurício, inclusive. Mas eu vou votar no Vitinho.
Eu vou dar sequência aqui abrindo a votação. Cara, pela personalidade, com a vontade que entrou e chutou a bola que desviou, que foi pro gol. Gol foi de quem? Foi do Bruno Santos, né?
Foi contra.
Foi contra mesmo? Então nem foi Paulinho Mussolini, nem foi Bruno Santos, se foi contra mesmo, tá certo, nosso ouvinte. Mas vou dar esse voto hoje pro Paulinho Mussolini. Vai lá, Reinaldo Furlan.
Tem que votar no melhor, que eu tava sem retorno aqui.
Não, perfeito. Melhor do Londrina.
Melhor do Londrina, Vitinho.
Vitinho tem 2 votos, você, Ted Pérez.
Vitinho.
Vitinho é o melhor do Londrina aqui no estádio VGD no placar de 3-1. São Bernardo, quem foi melhor, Camargo?
O do Miraíma, 2 gols, né? Foi decisivo no jogo. Tudo bem que os 2 gols dele foram 2 falhas do Kozlinski, isso tem que ser dito. Mas é um bom jogador, controla meio campo. Gostei muito do Homisson também, mas o do Miraíma foi decisivo, do Miraíma.
Pra você, Ted Pérez.
2 gols e ajudou o time a vencer, do Miraíma.
Você, Reinaldo.
Também, Miraíma.
Miraíma, Dudu Miraíma. Vamos lá então agora para... Nós estamos no que mesmo? O pior do Londrina, Camarguinho.
É, aí é complexo, né? Tudo bem que na verdade não é muito complexo não, tô brincando, porque o Kozlinski falhou nas duas bolas do Miraíma, né? De novo o Kozlinski, não sei o que tá acontecendo, não sei o que aconteceu, não sei se bateu com a cabeça, não sei o que aconteceu antes do jogo com o Operário. Depois daquilo, né, não voltou mais a ser o Kozlinski. O Iago Lincoln foi muito mal, no jogo, especialmente no primeiro tempo. O Heron, muita gente já sabia do nível que o Heron não tinha para a Série B do Campeonato Brasileiro, saiu com 40 e poucos minutos, não fez falta e não fará falta, tudo bem, tomara que se recupere, mas o Kozlinski foi decisivo na derrota do Londrina hoje, de novo, infelizmente, Kozlinski.
É, rapaz, você, Reinaldo Fulan.
Então, você tem algumas referências na equipe, né? Wallace, tá machucado. Iago Teres, estava suspenso. Kozlinski começou a falhar. Vitinho, só pôde entrar no segundo tempo. Né? Que mais? Você tem aí mais alguns jogadores de referência. Bruno Santos, a bola não chega lá pra... Aí fica difícil, né, o Vanderlei? E o problema é que as referências começaram a falhar também. E para ilustrar, eu também vou votar no Kozlinski. É um baita goleiro, mas falhou. E a falha custa caro, né?
É verdade, perdeu a confiança, tá perdendo a confiança, né, rapaz? Lamentavelmente, já ajudou demais o Londrina, mas a coisa está acontecendo. Você, Pérez.
De herói tá passando a ser vilão pela partida de hoje, né? Se fosse falar do final de ano, os três perus para a ceia tava garantido. Falhou hoje o goleiro do Londrina, Kozlinski.
Sicoob Ouro Verde, uma cooperativa de crédito que atende mais de 90 mil cooperados, oferecendo soluções financeiras sustentáveis e competitivas. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além. Arbitragem, pois não, Camargo. Apito, ainda tem o pior do, até o pior do São Bernardo, rapaz.
Eu vou ficar comparado, até porque a gente voltou nele no primeiro tempo e o Vitinho entrou e deitou nele, né, lá do lado esquerdo lá. Pra mim, o Pará não conseguiu lidar com a força do Vitinho, que teve a companhia do Cauê também por lá. Vou ficar comparado de novo.
E você, Reinaldo Furlan?
Pará!
Pois é, eu já pulei lá pro árbitro, já voltamos todo no árbitro. Você, Pérez?
Pará.
Pará também, na minha opinião. Agora vamos para a arbitragem. Vai lá, Camargo.
Ah, ganhou o cachê tranquilo, né? Nem teve muito trabalho no jogo de hoje, não. Tirou o Iago Lincoln do próximo jogo, né? Deu um cartão amarelo muito bem dado, inclusive. Foi boa arbitragem.
Para você, Reinaldo.
Pois é, né? Nem da porrada o Londrina deu hoje. O árbitro foi tranquilo, o trabalho dele.
Ted Pérez.
Ah, mamão com açúcar. Foi bem, apitou, tranquilo.
Uma mãozinha aqui no VGD hoje, né? Trabalhou legal. Vamos lá pra nota, Londrina 1-3 pro time do São Bernardo, Matheus Camargo.
O jogo foi jogado com muita tranquilidade pelo Londrina, pelo São Bernardo. Londrina não ofereceu resistência nenhuma ao São Bernardo hoje, e acho que isso fez o jogo diminuir, né? O nível técnico do jogo, quando o jogo é muito fácil, né, pro time que vence, o jogo diminui de nível, mantém a nota 4.
Para você, Reinaldo Furlan.
Fica aquele jogo desbalanceado, né, Vanderlei? Não sai jogo, né? Porque a nota pro jogo, a gente pensa no espetáculo, né? Hoje a gente teve só um time aqui que jogou um pouco e quando percebeu que estava tranquilo, parou de jogar também. Então, espetáculo 4.
Você, Pérez.
Vai precisar passar de recuperação. Faltou 2 pontos na média. 4.
4. É isso aí. Bom, traz seu destaque final aí, Ted Pérez.
Bom, o time do São Bernardo agora volta a campo no próximo sábado, às 18 horas, ou melhor, 16 horas, quando enfrenta a equipe do América de Minas. E aí tem uma novidade, né? O Pedro Vitor, que estava suspenso, ficará à disposição do técnico, o Catalá, só que perde Foguinho com o terceiro cartão amarelo, não enfrenta o time mineiro no próximo sábado, Vanderlei.
Um abraço, boa noite, Pérez.
A todos nós, forte abraço e até a próxima, se Deus quiser, até amanhã.
Até amanhã.
No Estado do Café, Palmeiras e Jacuipense.
É verdade, amanhã tem Palmeiras jogando pela Copa do Brasil. Você, Jefferson Oliveira, Matheus Camargo, Jefferson Oliveira vai comandar a jornada, Nelson Almagro e Valdir Jorge. Rei Fur, seu destaque final, Reinaldo Furlan.
Ô, Vanderlei, e rapaz, eu olhando pra tabela aqui, Vanderlei, que notícia, hein? Londrina tem Ponte Preta fora de casa na próxima segunda-feira, 7 da noite, lá no Moisés Lucarelli, e depois simplesmente o Fortaleza no outro sábado. Ou seja, vem coisa complicada pela frente, né? E o Tubarão aí juntando os pedaços, juntando os cacos para refazer a sua formação e tentar uma reação na competição, na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, vamos lá. por partes, né? Como, como diria o amigo Jack. O Wallace vai continuar fora, né? 20 dias pelo menos de recuperação. Então está fora dos próximos compromissos. O jogador Iago Lincoln, que foi hoje um dos três zagueiros, ele está fora também do próximo jogo. Terceiro cartão amarelo. E aí teremos, né, como fator positivo, a volta do Iago Teles, que hoje cumpriu a suspensão automática. Então, o Londrina mais uma vez terá modificações para o seu próximo compromisso na sequência da Série B, quando, na prática, teremos então a primeira aparição do técnico Rogério Micali, que hoje assistiu ao jogo aqui da arquibancada no setor especial do Vitorino Gonçalves Dias. E olha, eu estava reparando, desde o término do jogo até agora há pouco, após as entrevistas coletivas, que o Rogério Micali não saiu do telefone. Deve estar falando, né, com os amigos, deve estar falando com outros profissionais. Você viu o que aconteceu? Ou você não viu o que aconteceu, né? Certamente para tirar as suas conclusões e tentar rearrumar a casa para a sequência da Série B. Grande abraço, Vanderlei, um abraço, Matheus Camargo, assistência técnica do nosso Pedrinho Gobes. A gente se fala na programação da Paiquerê. Valeu, Vanderlei.
Valeu, Rei, muito obrigado. Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Você no Centro do Esporte, girando uma informação na jornada da Paiquerê, pois não, Nelson Almagro. Paiquerê! A Paiquerê comanda o futebol do jeito que a galera gosta. Vamos à opinião final do... Deu uma crise isso agora aqui. Foi, Camarguinho. Opinião, que noite, hein, papai? Aqui, e o seu destaque final, Camarguinho, foi justo esse 3-1 o placar do jogo aqui no VGD, Camargo?
Foi muito mais que justo. E foi pouco, né? O São Bernardo jogou pro gasto contra o Londrina, né? A gente nem conseguiu tirar muita coisa dessa formação de três zagueiros do Londrina, porque logo de cara, individualmente, o lateral não conseguiu marcar, né? O zagueiro não conseguiu cortar, o Daniel Amorim abriu o placar com muita facilidade em uma jogada de três jogadores do Londrina, né? De Chapurá pra Robson, de Robson pra Daniel Amorim. O segundo gol sai de uma falha do Kozlinski no chute do Dudu Miraíma, e ali, a 26 minutos, o jogo acabou, né? Com 26 minutos, o jogo acabou. Um time inoperante, impotente, um time que não conseguiu dar resposta alguma pro seu torcedor dentro do VGD, que mentalmente está entregue, e acho que o trabalho do Rogério Micali vai ser recuperar um time que psicologicamente se entregou, né? Um time que aparentemente precisa de um chacoalhão, como a gente diz no futebol, mas entendendo que dá para tirar alguma coisa, dá para fazer alguma coisa, dá para melhorar, mas dá para melhorar? Dá pra fazer alguma coisa com esse time? Não sei, eu sei que tem 10 rodadas até abrir a janela. E quando abrir a janela, e aí a fala também é do Lucas Magalhães, executivo, o time vai se movimentar e vai ser necessário. Porque o Londrina precisa se movimentar e precisa melhorar um elenco desequilibrado. O elenco do Londrina foi montado de uma maneira que não pensou talvez no equilíbrio que era necessário para uma Série B quando você perdesse suas referências. E o Londrina perdeu o Wallace lesionado, o Londrina perdeu o Iago Telles suspenso, e aí o Vitinho ficou vários jogos fora. Então, sem as suas referências, o que é o Londrina? O Londrina é isso aqui, que foi ao campo contra o São Bernardo? Essa vergonha, né? Esse vexame que passou contra o São Bernardo dentro do VGD? É isso que o Londrina tem a entregar na Série B do Campeonato Brasileiro? Porque se for isso, um abraço, o time vai jogar a Série C. Se esses caras que estão à disposição, até porque a gente sabe, tá aí fora o Wallace da próxima rodada, tá fora o Iago Lincoln da próxima rodada por suspensão, o Heron, né, que, né, nem falar do Heron, mas lesionou também e não vai jogar, não deve jogar, né, contra a Ponte Preta. O Londrina não tem zagueiro pra jogar, vai ter que voltar o Caio, que tá 10 meses sem jogar. Deve jogar, né? Até esperando o jogo que vai ser contra a Ponte Preta. Caio e Gabriel Lacerda, enfim, né? A gente já tá projetando um jogo que a gente nem sabe como vai ser, porque vai ser a estreia do Micali. Fato é que hoje mostrou que tem muita coisa errada. Não é só campo. Tem muita coisa errada em vários momentos, em vários aspectos do Londrina, que precisam ser ajustadas e melhoradas. O time, repito, é desequilibrado. O time tem um valor hoje, aí, informação falada pelo dono da SAF do Londrina, Guilherme Bilentani, que vale 1,3 milhão de folha salarial. É um dos mais baixos da Série B? Sim. Mas poderia ser um time melhor com a mesma folha. E aí eu trago o São Bernardo, que é o time da Série C. É o time da Série C na Série B. Fizeram a opção de manter o time para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time que foi a campo hoje contra o Londrina foi o time da Série C, o time que subiu nesse mesmo VGD e atropelou o Londrina neste mesmo VGD. Mas com peças no banco, com jogadores que reforçariam o time e reforçaram o time do São Bernardo, e ele atropelou o Londrina 3-1, foi justo, mas também foi pouco. Tubarão não jogou nada, foi atropelado e sei lá o que vai ser do Londrina na sequência da Série B. Muito boa noite, Vanderlei, boa noite aos amigos, Renato Furlan, Ted Pérez, Pedro Gomes, Nelson Magro, Valdir Jorge e ao ouvinte da Paiquerê 90,7, o torcedor Alves Celeste, que hoje vai dormir sofrendo um pouquinho, Vanderlei.
Valeu, Matheus Camargo, agora vou ao Centro do Esporte com o destaque final do nosso Nelson Almagro nessa rodada de Campeonato Brasileiro, fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro e jogo em noite de terça-feira da Copa do Brasil com o Operário jogando no estádio do Maracanã. Pois não, Almagro?
Intervalo de jogo no Mineirão, o Cruzeiro vai vencendo Goiás pelo placar de 1-0 e vai se classificando. Já o Fluminense vai eliminando o Operário, vai vencendo por 2-0, o jogo também está no intervalo, resultado que vai classificando o Fluminense para a próxima fase da Copa do Brasil. Uma ótima noite para você, Vanderlei Rodrigues, para o Matheus Camargo, Ted Pérez, Reinaldo Furlan, Pedro Gomes, Valdir Jorge e ao ouvinte da Paiquerê 91,7. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Até lá.
Tá certo, Almagro. Grande abraço para você, muito obrigado. Kozlinski, Iago Lincoln, Gabriel Lacerda, Heron. O Everton, André Luiz, Lucas Marques, Thales, Rafael Monteiro. Aí Emiliano Rodrigues com Bruno Santos. O Daniel Azambuja não mandou pro jogo Vitinho, Juninho, Cauê Leonardo, o João Tavares e o Paulinho Mussolini. O time do São Bernardo alinhou de Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Hélder Augusto e Pará, Foguinho, Romisson, o Dudu Miraíma, Echaporã, Daniel Amorim, Fabrício Daniel. Ricardo Catalani mandou para o jogo Pablo Diego, o jogador Marcão, Felipe Garcia, Lucas Rayan e o Lucas Fernandes. Aí o Lima Barbosa apitou a partida. Leí Souza da Silva e Lucas Costa Modesto foram seus assistentes aqui no estádio do VGD. Público pagante aqui, aliás, o público total no VGD, 2.326 torcedores, dinheiro do jogo R$51.340. Os gols da partida, o Miraíma marcou 2 gols e o Daniel Amorim, os gols da equipe do São Bernardo e o gol da equipe do Londrina foi contra num chute feito pelo jogador Paulinho Mussolini. Desta maneira, meus amigos, vamos colocando o ponto final nessa edição do Futebol da Paiquerê, que volta amanhã. Já com Ipiense e Palmeiras, joga amanhã pela Copa do Brasil, no estádio do Café. Jefferson Oliveira, o maior gol do mundo, vai narrar o jogo na Paiquerê, com reportagens de Ted Lee, Show Monstro Pérez, com Nelson Almagro na central, com o nosso Camarguinho na opinião e Valdir Jorge na mesa de som. Na quinta-feira, até o Coringão em campo pela Copa do Brasil contra o Barra. Guto Pereira com Sérgio Ribeiro e Jota Matheus vão dar o recado aqui no microfone total da Paiquerê. Serão as próximas atrações esportivas. Por aqui, está ficando mais uma edição do Futebol Total Paiquerê. Estive ao lado do Reinaldo Forlan e Ted Pérez nas reportagens com os comentários de Matheus Camargo. Time de plantão no recado de Nelson Almagro. Assistência técnica do VGD de Pedro Henrique Ribeiro Gomes. Boa noite, Pedrinho.
Boa noite.
Aí, com o nosso Valdir Jorge, o mestre na mesa central, coordenação de esportes de Fábio Fernandes, comando de liderança JB Faria. Ponto final na história de Londrina 1-3 para a equipe do São Bernardo, você conferiu pelo microfone total da Paiquerê. Para você que vive pelo rádio, ouvindo o futebol da gente, um grande abraço, uma boa noite e tudo de bom.
Termina aqui mais uma grande jornada esportiva Paiquerê. Sai de campo a equipe total, liderança absoluta no esporte.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Hora pra obra, Max.
começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha Foruse só R$39,90. Ducha eletrônica Zagonel só R$99,90. Mini disjuntor bipolar VEG só R$26,89. Avenida Tiradentes 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora, bora pra obra. Bora pra obra, Max.
Seu nome de branquinha, água, pé, ou purinha, birita, abriteira. Pode ser danada, ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi é bom de todo jeito.
Vai de Jamel, vai. Pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel.
Vai de Jamel.